coração.
Coração.
Coração. Pode acreditar. É, eu vejo, às vezes, eu sinto, por exemplo, quem lida com gente absorve muita energia. Então, é a mesma coisa de um médico, uma pessoa que trabalha com outra. Cada pessoa tem uma energia. Nós somos energia. É, a pessoa que tem uma áurea que eu falo leve, boa, ela só te traz tranquilidade, ela te traz aquela sensação de bem-estar. Tem pessoas que são carregadas e não sabem. A pessoa não sabe.
E o que faz ela ficar carregada?
O dia a dia.
O dia a dia.
Dia a dia. Ela não para, ela não dá valor a pequenas coisas.
Alô, mundo! Quem fala aqui é o Renato Stephanie e essa é a Sexta Filosofal. E essa pessoa que você acabou de ouvir é o Ademir. A história do Ademir é a história de alguém que foi, enxergou o outro lado e voltou para contar a história. É alguém que enxergou através do véu da ilusão desse mundo, enxergou as verdades e volta para compartilhar uma história de amor do que viu do outro lado. Vocês vão perceber que existem diversas simbologias no modo como ele traz, como ele conta essa história do que ele viu do outro lado. Simbologias essas que você pode encontrar no livro Egípcio dos Mortos, no Tao Te Ching, no Bhagavad Gita, na Bíblia. Aqui a gente tem tudo um pouco junto e misturado, mas o mais legal é de alguém que realmente experienciou isso, né? Não de alguém que leu sobre isso. Então, sem mais delongas, meus queridos, eu deixo vocês com essa história de vida maravilhosa. Essa conversa que me traz arrepios do Ademir e da Joyce. Vamos viajar? Fala alguma coisa.
Oi.
Você?
Oi.
Pois tudo bem? Muito bom. Joyce e Ademir, bem-vindos.
Nós agradecemos o convite, né? Estamos muito felizes por estar aqui e de alguma forma poder passar um pouco do que nós passamos e nós estamos vivenciando, né?
Claro. Queria começar falando com você, Ademir. Consegue me ler bem?
Ele vai começar a te fazer conversar contigo. Olha bem para ele.
Consegue ler o que eu tô falando?
Isso. Bom, eu praticamente hoje eu tenho 50 anos. Minha vida deu uma freada no tempo com 46 anos. Vivi uma vida normalmente, como qualquer outras pessoas vivem. Eu trabalhava só gente de viagem, trabalhava com pessoas, com turismo, realmente fazia o que eu gostava de fazer. Então, numa certa altura, no ano de 2019, começou uma dor na minha perna esquerda. Aí, como eu dirigia van, aeroporto, fazia em alto, fazia aquela correria que todo mundo sabe como é turismo. Começou aquela dor frequente para me encaminhar. Eu caminhava 50, 100 metros e já tinha que parar, devido que não tinha mais, minha perna não sentia força. Aí, conversando com os colegas, falaram assim: "Nato, deve trocar a embreagem da van, porque deve ser a embreagem que já está duro." Aí peguei e troquei a embreagem, mas aí estava no início do verão, aquela correria. Aí eu falei, não passava. A dor era frequente cada vez mais. Quando foi no verão inteiro, eu trabalhei praticamente sem dormir. Dormia sentado numa cadeira. Porque quando eu sentava, eu conseguia respirar um pouco. Se eu deitasse, eu não respirava. Eu ia no médico, ia num dia e voltava no outro. Ele me dava a injeção, batizava, teus pulmões estão cheios de água. Aí fazia o tratamento, ficava 1, 2 dias e voltava e continuava a luta diária. Quando foi no dia 28 de fevereiro de 2019, eu já não aguentava mais. E estava já no início, final de verão, mas eu não aguentava mais, porque fiquei 30 dias sem dormir. Aí fui no médico de vascular fazer um exame para ver o que se tinha alguma coisa, porque a minha perna começou inchada aí, ficava inchada e muita dor. Aí o médico vascular falou assim: eu nem vou te cobrar a consulta, eu vou, porque seu problema não é vascular, seu problema é coração. Só que, infelizmente, eu não consegui vaga com nenhum médico naquele período. Então, eu fiquei 5 dias numa maca.
Tudo isso?
Numa maca, deitado. Aí a própria médica me falou, nem vou fazer o nome porque não convém nem fazer o nome das pessoas, que tudo é um passado, só estou relatando a história. Ela falou assim: ó, Ademir, se tu tiver condições de procurar um outro lugar, senão tu vai acabar morrendo em cima da máquina, porque tu tem endocardite bacteriana, teu coração está tomado de bactéria e tu não tem, provavelmente nem tenha mais válvula mitral. Aí nesse período,
pode falar.
Nesse período aí foi aquela correria. Para começar, o médico não ia me liberar para fazer voo para viajar, porque eu podia morrer dentro do avião.
E tudo isso em Porto Seguro?
Tudo isso em Porto Seguro, ele morava ali, né?
É. Aí compramos a passagem e viemos sem ninguém saber, dos médicos ninguém saber. Eu arrisquei praticamente.
Tudo isso, assim, foi de um minuto para o outro, né? Então passou por alguns médicos ali no Sistema Único de Saúde. E como a gente conhecia ali, né, uma boa parte das pessoas, posso dizer. Então as pessoas foram bem queridas e falaram assim: olha, aqui o tratamento tem, porém vai ser um pouco mais lento, é vago, enfim. Então faça uma consulta particular com essa cardiologista em Eunápolis, ali a poucos quilômetros de Porto Seguro, que ela vai falar realmente qual a condição mediante os exames. Foi quando fez e ela deu o laudo. Ela também se assustou, porque a condição dele, da endocardite bacteriana, já estava em nível avançado. Então ele tinha que ser hospitalizado em menos de 48 horas e já começar com toda a medicação paliativa para poder fazer a cirurgia. Aí foi quando entramos em contato com a família dele, né? Porque ali particular estava surreal, né? Enfim, tudo. E a família dele, sim, abraçou a causa e ajudou.
A família que é aqui de Guaporé?
A família dele aqui de Guaporé. Os irmãos, cunhados, a mãe dele, todos abraçaram a causa e falaram: não, nós vamos comprar a passagem e vocês vêm para aqui. Aí foi quando eu olhei para Ademir e falei: nós vamos por nossa conta e risco, né? Então, nesse momento, nós deixamos nossa família lá, nossos filhos, nosso trabalho, nossa vida, e viemos para aqui. Foi quando deu início a jornada dele aqui em Guaporé com a saúde, né?
E do momento que teve esse diagnóstico até vocês tomarem a decisão de saírem lá de Porto Seguro e virem para Guaporé, uma semana,
Não, foi antes das 48 horas.
48 horas?
48 horas, sim. Nós saímos dali, chegamos em Porto Alegre às 17h30, os dois irmãos mais velhos dele estavam esperando no aeroporto. Imagina, eu não conhecia nada, eu nunca tinha vindo aqui, nem passear. Mesmo estando com o Ademir já há 17, quase 18 anos ali. O Ademir, quando dava, enfim, ele vinha em um momento assim específico, passava pouco tempo e retornava. Então eles estavam esperando nós, já viemos, chegamos aqui em Guaporé por volta das, não sei, acredito que umas 22 horas, demorou um pouco sair dali de Porto Alegre. E no outro dia, 7 horas da manhã, o irmão dele já o levou direto para o Hospital Municipal de Guaporé, o qual foi muito bem recebido. muito bem. E ali a anemia já ficou hospitalizada. Já entrou com os medicamentos, junto com o cardiologista, tudo. Os exames, refazendo tudo de novo, enfim. Né? Então, começou aqui em Guaporé. E nós saímos de lá antes das 48 horas.
E como que estava o seu universo dentro de você? Como é que era?
O que você... O que passava na sua cabeça, de lá pra cá,
nesse
essa
momento,
coisa toda?
A gente, praticamente, como tu ficar um período deitado, como eu fiquei 130 dias deitado, passa um filme na tua cabeça. Às vezes, aí tu começa a dar valor para muitas coisas pequenas. Por exemplo, tomar um copo d'água. Eu fiquei sem beber água 80 dias. Porque por causa da sonda, ficava só com sonda. Mas a sonda, ela desce direto no estômago. Aí, mas a boca fica seca, então a boca resseca. Aí, cada vez em quando, tem que vir alguém para pedir. Eu pedi, pelo amor de Deus, para molhar a boca, sentir o gosto da água. Eu tive que reaprender a viver. Que eu usei fralda por mais de 80 dias, que nem uma criança. Eu fiquei sem me alimentar e sem falar praticamente 80 dias. Então, o teu organismo pede sem. O teu organismo ele vai se atrofiando. Eu fiquei sem caminhar mais de 80 dias, comecei a fisioterapia. No começo eu andava, eles botaram um robô no corpo para dar os primeiros movimentos, porque meu corpo inchou inteiro. Assim. Aí, então, aí tu pensa, a cabeça da pessoa, tu fica praticamente... Aí vem psicólogo, conversa, mas aí eu penso assim, às vezes as pessoas não dão valor para pequenas coisas. Depois que isso aconteceu, minha cabeça virou... Vê o mundo de outra maneira, que nós não somos um grão de areia no deserto, né? Não temos, a gente está aqui agora, amanhã só Deus sabe. Nesse período que eu fiquei nesse coma induzido, eu acho que foi um estado de transição, porque eu morri e voltei, porque meu caso, todo médico fala, vim para a sua da faculdade, o médico fazia pesquisa, porque 99% das pessoas com meu caso morrem. Eu sou um sobrevivente, fiquei com várias sequelas, né? Mas eu tive do outro, uma coisa posso te falar, eu acho que Deus existe. E ele não tem cor, viu? Não, nunca pense que Deus é branco, tem olho azul, porque eu acho que não é. Eu não é. Foi esse Deus que eu vi. Né? Mas eu acredito que a fé é muito importante para as pessoas. Elas verem que nós, esse mundo, não somos nada. Eu não vi onde eu tive, que eu acho que eu tive na peregrinação. Lá eu não vi automóvel, eu não vi rico, eu não vi pobre, eu vi todo mundo buscando alguma coisa que eu não cheguei a concluir, mas eu acho que eles estavam buscando o caminho. E eu acho que a gente paga os pecados depois, porque eu passei frio, eu passei por vento, neve, tempestade, foi praticamente um pagamento dos pecados. Eu não sei se é pecado, o que é pecado. Mas a vida, eu acho que funciona dessa maneira. Depois que dessa experiência, eu falo para todo mundo, falo para as pessoas, fazer o bem é mais difícil do que fazer o mal, mas compensa. Compensa porque ninguém foge do julgamento.
E como é que você chegou desse outro lado, disso tudo que você viveu?
Como você chegou do outro lado?
Eu cheguei. Bom, aí vamos iniciar. Olha, eu lembro, não lembro de tudo, mas eu lembro da maioria das coisas, desde o início. Logo, Como, depois que eu hospitalizei, eu fiz hemodiálise, depois da. Eu encaminhei para hemodiálise porque os antibióticos pararam meus rins. Aí fui para hemodiálise, depois da hemodiálise que eu fui para a cirurgia. Eu fiz a cirurgia no dia 1º de abril, parece mentira, mas foi o dia 1º de abril minha cirurgia. E eu fui acordar, foi 40 dias depois. Né?
No mesmo dia, ele fez a cirurgia, entrou por volta das 6h30 da manhã, saiu às 13 horas. Quando ele saiu, abriu a visita às 15. Às 15 horas nós entramos, rapidamente tirou nós e falou que o Ademir estava tendo hemorragia. Tinha perdido uma quantidade significativa de sangue e que eles precisavam reabrir o Ademir para ver o que ia acontecer. Então, a Ademir ali mesmo, na UTI, no tambor, eles fizeram uma outra cirurgia no Ademir. Abriram o Ademir inteiro, né? Tô usando as palavras do médico. E lavou o Ademir com soro quente, enfim, e fecharam de novo. E como o médico falou, agora o paciente tem que se ajudar. Porque nós estamos fazendo tudo o que é preciso dentro da nossa condição. E foi quando o Ademir entrou em coma. Né, entrou em coma e passou um longo prazo aí em coma, e cada dia assim que amanhecia, anoitecia, enfim, que nós estávamos junto com ele, que eu vivenciei tudo isso, passei esse tempo inteiro na UTI com ele, ali em Passo Fundo, no qual eu podia entrar 6h45 da manhã, saía às 7h e depois retornava às 9 da manhã e saía às 9 da noite, né? Então cada dia as notícias não eram boas. Entendeu? Não eram boas. Então, imaginar que a Ademir iria voltar era a nossa fé, a fé de todos que acompanhavam. Imagina, foram muitas pessoas torcendo, sabe? Muitas pessoas rezando, muitas pessoas orando, muitas pessoas com uma mente assim positiva, com energia muito positiva assim, para que a Ademir voltasse. Para que a Ademir voltasse bem, né? E acredito que foi o conjunto dessa fé, eu acredito, entendeu? Essa fé tremenda que fez o Ademir voltar. Então, quando estava ali para tudo acabar, o Ademir como se tivesse ressuscitado, né? Foi uma situação assim bem aplausiva de todos. Eram várias equipes que acompanhavam essa situação do Ademir. Um grande cardiologista ali de Passo Fundo, ele, meu Deus, não tem palavras, sabe, para descrever o tamanho empenho dele, da equipe dele e de todas as outras equipes que ali estavam junto. Então, quando a Ademir voltou, a Ademir teve que reaprender tudo. Reaprender a falar, andar, tudo. E quando ele voltou, ainda assim, foi quando ele descobriu que ele estava surdo 100%. Né? Então, quando ele voltou desse coma, ele voltou surdo 100%. Né? Então, eles nos preparavam para que, se a Ademir saísse do hospital, saísse tipo no UTI móvel, né? Que o Ademir iria vegetar. E o Ademir, ele foi se dedicando com muita vontade de viver, muita vontade de ver as filhas, né? Muita vontade de estar e continuar, né, a missão dele aqui. E o Ademir foi evoluindo. Foi evoluindo.
E dentro de você, no coma, como é que estava?
Não, aí nesse momento que eu fiz, que eu entrei para a sala de cirurgia, eu, depois que eu tomei anestesia, eu já... Parece que eu acordei em outro lugar. Ah, quando a gente faz anestesia, normalmente tu desce para um corredor, esse corredor, quando lá, de repente, só ouve muito grito. Grito, grito, muitas pessoas gritando. Aí eu já acordava, cada dia eu acordava num lugar. Eu não ficava sempre no mesmo lugar. Para tu ter uma ideia, eu vou começar dos primeiros dias. Eu não andava, nesse período que eu estava em coma induzido, eu não andava. Sempre tinha alguém me conduzindo. Logo depois, nos primeiros dias, as enfermeiras me levavam, parecia para um centro de Umbanda. Lá começava os batidos de tambor. Nisso, estava um monte de pessoas ali. Aí começava a passar, não sei se é espiritual, passavam entre mim assim. Eles passavam, me olhavam, chegavam a minha pia, e seguiam, me olhavam e seguiam. E ficava aquela toda a noite, aparecia que tinha. Aí na outra noite eu já ia para um outro lugar. E seguia para um outro caminho. Uma outra noite eu acordei, eu estava sentado numa cadeira em cima de uma falésia, que são aquelas montanhas de arenito. Lá passava várias. Tipo, aquele vento, aquela chuva, e eu não podia, não conseguia me mexer. Mas vinha, passava aquelas coisas em mim, passava aquelas. Parecia algo. Aí depois eu chegava, fosse num lugar que era um leilão. Tipo de um leilão, que lá as pessoas eram leiloadas. Eu não sei, é umas coisas que a gente fala, a pessoa faz, não acredito, mas é uma coisa muito estranha. Dali, depois eu entrava num navio. Desse navio eu estava na água, eu ia afundando na água, eu afundava. Quando eu chegava no fundo, tinha uma mão que me levantava e me tirava lá. Aí o médico falou, nesse período, depois que eu comentei com o médico, ele falou que eu morri 7 vezes no hospital. Ele estava a ponto já de desistir, de me encerrar, porque era uma coisa absurda. Aí eu ressuscitava. E foi um momento que eu percorria tudo. Você tem uma ideia, uma família que me ajudou, que eu nunca tinha na cabeça, uma família de negros. Eles falaram, não, nós vamos te levar. E aí eu andava, olha, sinceramente, mas é uma coisa até absurda, mas parecia que era um disco voador, porque a gente não era um carro. Era uma nave, eles me levavam, me deixavam em tal lugar. Nesse lugar, eu comecei, isso já, eu não sei quantos dias já estava nisso. Nesse lugar, eu fiquei num canto, estava numa sala, num canto. Aí apareceu, por coincidência, o médico que me fez a minha cirurgia, o cardiologista, o que cortou. Ele falou assim, pô, onde é que tu estava? Tu sumiu, mas eu vou te ajudar. Aí nesse momento, eu estava no outro lugar.
E qual foi o ponto máximo dessa jornada? O clímax?
Qual foi o ponto máximo de tudo isso?
O ponto máximo foi quando eu cheguei na. Aí tem mais uma parte. Aí depois eu comecei a pedir ajuda para as pessoas. Eu pedi ajuda. Ela conhece, tem um senhor lá na Bahia chamado Paizinho. Eu não sei se ele já faleceu ou não, mas eu pedia, Paizinho, eu via ele ficava bastante do meu lado. Eu falava, Paizinho, me ajuda. E ele falava, mas eu não entendia nada. Aí, depois desse ponto, teve uma outra noite, que não sei se era noite ou dia, que eu acordei, eu estava numa fábrica. Só que as pessoas não estavam trabalhando, elas parece que elas estavam cada uma numa função, esperando alguma coisa. Depois desse local, que eu cheguei até a peregrinação. Isso já estava nos últimos dias. Durante isso, eu passei por muita coisa. Olha, foi muita coisa. Na verdade, eu sofri bastante nesses lugares. Eu acho que não é só eu que sofri, tinha muita gente nesse mesmo caminho. Quando eu cheguei na peregrinação, eu estava em direção, eu acordei, nesse momento eu já acordei de pé. Eu tentava falar com as pessoas, ninguém conversava com ninguém, as pessoas ficam fixadas, olhando em direção à montanha. E aí eu vai acompanhando, mas aí tu é muito. Eu sentia que tinha muito. Eu ficava conversando, tentava conversar com um com o outro, ninguém me respondia. As vozes deles estavam distantes. Eu não entendia. Mas a gente seguia junto, seguia aquele caminho. Não sei se era voluntariamente ou era alguma coisa, parecia uma energia que te puxava para aquele lugar. Nesse momento, eu comecei a seguir junto, seguindo. Mas era, olha, é milhões de pessoas, porque olhava para um lado, olhava para o outro, e é muita gente. Mas ninguém conversa com ninguém, todo mundo busca alguma coisa. Quando eu cheguei perto da montanha, ela bateu em mim assim, falou assim: "Ei, ei, ei, acorda!" Aí eu voltei. Aí eu acordei, eu contei tudo para ela no mesmo dia. Eu contei, falei: "Olha, eu estava chegando perto de uma montanha. Eu não sei o que lugar que eu ia conhecer, mas eu estava indo. Nesses dias eu sofri muito, era muito sofrimento." E aí, depois de que eu voltei do coma, eu comecei a falar com as pessoas, porque onde que eu estava no hospitalizado, morria muita gente. Eu estava na UTI, então a UTI é assim, morre um aqui, morre outro aqui, fica no meio. Eu fiquei entubado uns 50 dias, né? Entubado, então, aí eu via com o médico, falava para a outra, eu não, nesse momento eu já não estava escutando mais. Mas eu só olhava assim, meio que assim. Aí o médico falava, pô, fazia assim, que eu já estava... Porque no não caso, tinha mais isso, eu já estava...
O Ademir foi um dos casos assim que eles pararam assim e falaram, mas como? Ele voltou do coma e continuou entubado. Quando eu ia fazer o desmame, acredito que essa é a palavra que eles falam, o Ademir não ia. Então, ele acordado, consciente, entubado. Entubado. E levou um longo prazo para conseguir.
Desentubar. Mais uns 30 dias, é isso?
Mais ou menos isso.
Depois desse certo, desse período, eu comecei uma outra fase. Isso não foi... Depois que eu acordei, não foi do dia para a noite que eu voltei. Eu fiquei mais 90 dias hospitalizado. Então, tu fica... Passa um filme na tua cabeça assim, que eu saí do hospital com 40 quilos, com 45 quilos. A vida da gente é uma coisa muito complicada. E fora que eu pedia muito... Eu me lembro de uma outra parte, que é porque vem os flashes na minha cabeça. Que comecei a ver minhas filhas, e aí apareceu o padrinho delas, e eu falava assim para ele assim: "Não deixe elas comer doce, porque esse doce faz mal." Só que elas faziam assim, comiam muito doce, elas faziam. Então foi umas coisas assim. E aí ele falava: "Não, pode ficar tranquilo que nós vamos cuidar das tuas filhas." Então a minha força foi a fé e a vontade de viver. E eu só acredito que a gente morre, não, que a gente desentrega do corpo físico quando chega a nossa missão está cumprida. Porque tem pessoas, tu já imaginou que tem pessoas, aquelas fatalidade de um acidente, porque desde que a gente nasce, a gente fica fugindo do quê? Da morte, né? Porque sei não. Então, se a tua missão estiver cumprida, estiver pronto, uma fatalidade, não vai. Mas aí falar, é tão jovem, mas a missão dele já foi, era esse período, eu até muita fé. E Deus não é branco do olho azul. Eu acho que ele não é, não. Nossa, Deus tem formato, a gente vai sempre ver ele da maneira que a gente sente. Não vai ser porque eu vou numa igreja, ou se eu vou, porque você... Deus está em tudo que tem vida. Deus pode estar nesse cachorro que tu tem. Ninguém sabe, porque o animal é um sentimento, é um ser humano. Ele não é um ser humano, mas é uma vida. Tudo que tem vida, eu acho que é Deus, viu? Eu tenho uma coisa que eu vou te falar. Hoje, eu penso bem diferente da vida. Eu não ligo para muita... Bem material, até precisa, porque o consumismo, mas não é tudo, não. Eu tenho um sonho, todo mundo tem sonho na vida. Eu ainda quero ouvir a voz das minhas filhas antes de morrer. Depois, quem sabe, já está cumprida, né? O meu objetivo hoje é voltar a ouvir, porque a gente agora fica um pouco isolado, né? Quer dizer, tu fica um pouco fora do mundo, né? Mesmo que tu queira se integrar, às vezes a pessoa... assim, fala uma coisa, tu interpreta outra, tu fica um pouco excluído da sociedade. Então, e eu tenho como voltar a ouvir. Se eu não tivesse, nós dependemos só dos governantes. Infelizmente, a gente só vê notícias na televisão, jornal, corrupção, roubo, imposto, mas ninguém se preocupa com o principal da sociedade, é a saúde. É a saúde, a gente às vezes não dá muita importância, às vezes tu exagera nisso, aquilo, mas se tu for analisar, minha amiga, a saúde eu acho que é um dos principais. E aí um dia eu quero ter condições de ajudar muitas pessoas a ouvir, porque a pessoa sem ouvir é um mundo muito estranho, viu? Tu fica numa, parece que aquela viagem sem fim. Tu acorda e dorme. Aí minha filha pergunta para mim: pai, quando tu tá dormindo, tu sonha que tá ouvindo? Eu falo: filha, no começo eu sonhava que tava ouvindo. Agora, até meu sonho, eu sonho que sou surdo. Então, essa é uma coisa. As pessoas, às vezes eu vejo as pessoas fazendo umas coisas assim absurdas, que nem a deputada que fez uma vaquinha online para pagar uma indenização de coisa, conseguiu milhões. Aí eu falo, se tu faz uma coisa dessa, por uma causa que ela tem condições, por que não faz para causa social? Olha, se tu fizer uma coisa para uma causa social, 1% ajuda. Tu fizer por uma causa que não tem quase cabimento, a mídia. Por essa nossa realidade, meu amigo.
E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu conheci você é do que você me falou, que você não ouve, mas você sente as energias do ambiente. Como é que é isso?
Tu não escuta, mas você consegue sentir a energia de ambiente, de pessoas.
Uma coisa que eu falo, o ser humano, ele consegue se adaptar com tanta coisa que, por exemplo, nesse período na minha vida, nesse meu momento atual, eu não escuto. Mas uma coisa que eu aprendi, eu não sei se é um dom, eu acho que é um dom divino que a gente não tem muita explicação. Eu sinto a energia das pessoas.
Antes, não.
Antes eu não tinha esse... Eu sinto energia. Se eu estiver num quarto deitado e entrar uma pessoa no quarto, eu já sei que entrou uma pessoa no quarto. Eu sinto, parece que passa um vento por mim. Se eu sentar, chegar perto de uma pessoa que não tem uma energia boa, eu sinto energia. Sei que a pessoa não tem energia boa, eu já fico muito impaciente. Eu fico impaciente, eu me sinto mal e tenho que sair de perto. Se a pessoa me deixa à vontade, me deixa tranquilo, eu fico à vontade. Então eu acho que é uma coisa que eu consegui até com a mal acreditado que veio para mim. Eu sinto energia dos animais, eu sinto energia. Eu gosto muito de contato com a natureza, contato com terra. Eu fico, a minha vida é outro sentido. O que eu falo, às vezes... Eu vejo, tem muito exemplo no mundo, que a gente vê muito exemplo, de pessoas sem braço, sem perna, e tem muita força de vontade de viver, e elas se adaptam. E Deus faz tudo certo. A gente, às vezes, que não sabe interpretar. Tem pessoas que morrem sem saber interpretar a energia que a gente tem dentro da gente, que às vezes a gente não usa, porque a gente não conhece. Às vezes tem que acontecer alguma coisa na tua vida para tu conhecer o seu eu. Como todo mundo tem a capacidade, mas não sabe como administrar essa. Hoje, Tem uma ideia, eu, pelos médicos, tinha que ficar só dentro de casa, sentado, sem fazer nada, mas eu não nasci para isso. Então, hoje eu busco sempre me envolver, às vezes falo aqui, então, aí, então eu sinto o quê? É, dando valor a muito pouca coisa simples, né? Que nem tu falou. O bom da vida, muitas pessoas falam assim, mas onde tu gostaria de estar agora? Eu falo, onde eu tô?
Aqui.
Por quê? Meu momento é esse. A gente, nós tudo é momento na vida. Então é o que espero. Não tenho. Às vezes eu penso assim, mas eu acho que tudo vai dar certo no final.
E o que faz uma pessoa ter uma energia boa ou ruim?
O que faz uma pessoa ter a energia boa ou ruim?
Coração.
Coração.
Coração. Pode acreditar. É, eu vejo, às vezes, eu sinto, por exemplo, se eu chegar, às vezes, porque quem lida com gente absorve muita energia. Então, é a mesma coisa de um médico, uma pessoa que trabalha com outra. Cada pessoa tem uma energia, nós somos energia. Se tu tem uma ideia, tu pega uma chave teste, aperta na tua mão, ela acende a luz. Sabe disso? Que se tu apertar a chave teste na tua mão, ela acende a luz? Porque nós somos energia. Nossa energia é menor do que de uma eletricidade, mas é energia. É, a pessoa que tem uma áurea que eu falo leve e boa, ela só te traz tranquilidade, ela te traz aquela sensação de bem-estar. Tem pessoas que são carregadas e não sabem. A pessoa não sabe.
E o que faz ela ficar carregada?
O dia a dia.
O dia a dia.
Dia a dia. Ela não para, ela não dá valor a pequenas coisas. Não dá valor às coisas simples da vida.
Beber um copo d'água.
Beber um copo d'água. Conversar com um amigo. Ver um filho correr dentro de casa, se ela tem um filho. Ela ver uma brincar com um animal. Tira 5 minutos de lazer para ela mesma.
Contemplar o céu.
Olhar para o céu. Sabe por quê? Se ela fizer isso, eu falo para muita gente. Às vezes, eu vejo as pessoas se queixando. Falo, oh, gente, é que vocês não ficaram 120 dias dentro de um hospital. Aí tu vai dar tanto valor, tanto apoio. Eu, o medo maior que eu tinha era de ficar numa cadeira de roda. A fisioterapeuta falou, Ademir, tu nunca mais vai caminhar, porque eu não conseguia dar 2 passos. Eu falei para ela, eu vou te provar que eu consigo. É a força. E eu falei para ela, homem. E no final, ela veio, a gente teve uma amizade muito grande, ela era uma pessoa boa, só que ela me falou isso para me incentivar, para o meu subconsciente. Fala, não, tu tem que conseguir, tu vai ter que conseguir, senão, imagina tu ter que depender de uma pessoa para te levar no banheiro, para uma pessoa para te dar banho, para levar um copo, como a gente vê tanto caso. E eu, por isso que eu falo, a gente tem que dar valor às pequenas coisas. Quando eu vejo as pessoas que só trabalham, 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 dinheiro, trabalham, lá, eu não vi ninguém com carro de luxo, BMW, não tem nenhum. Eu só vi gente com roupa do corpo, simples. Não, a pessoa fala, ah, mas estava todo mundo. Eu falei, não, eu não vi Nike lá, eu não vi BMW, eu não vi mansão, não vi nada. Eu vi pessoas perdidas. Pessoas perdidas, que eu falo perdida, é procurando algo. Que todo mundo quer falar com todo mundo, mas ninguém fala com ninguém, é muito barulho. Então, aí depois, a energia que tu passa para uma pessoa, ela vai te retribuir, mas ela tem que saber descarregar a energia dela. Porque se a pessoa não souber descarregar a energia, ela vai se acumulando, ela vai te deixando pesado. E, sinceramente, eu acho que as pessoas têm que dar valor a muita coisa, menos material.
Deixa eu te dar um exemplo. Ontem eu dei uma aula de yoga. Depois de dar aula, eu senti que eu tava carregado e eu fui cortar lenha. Cortei lenha. É isso, por aí. Descarregar.
Olha, às vezes, eu quero falar, tu chega em casa, às
porque
vezes.
Eu senti que absorvia energias de outras pessoas.
Olha, a tua vida é uma vida simples. É a vida que tu gosta. Então, tu não quer andar de terno, gravata, ir atrás noite e dia, etiqueta, viver sob consumismo. Olha o consumismo, ele que acaba com as pessoas. Eu vejo muitas vezes, agora, estou aqui, quando eu voltei aqui, eu morei muitos anos aqui, eu tinha muita amizade. Hoje em dia, tenho 3, 4 amigos, mas não é verdadeiro. Tem pessoas que me conhecem desde criança, que passam hoje por mim, às vezes me conhece, leva, mas nem fala comigo. Mas eu não ligo para isso, porque cada um tem que seguir seu caminho. Você jamais pode julgar uma pessoa pela maneira. Ela tem que descobrir por ela própria o que ela precisa para a vida dela. Porque tu acha que se uma pessoa me falou esses dias uma coisa na internet, eu respondi, de um negócio de filho cuidar do pai. Se todo mundo cuidasse dos seus pais, não existiria asilo. Porque ninguém quer doente e velho. Ninguém quer. Porque cada um se ocupa com o seu tempo. As pessoas não querem, ninguém quer doente e velho. Tu acha que alguém vai querer um velho doente dentro de casa para cuidar? Ela se ocupa com outras coisas. Aí ela vai perder a liberdade, ela acha que vai perder a liberdade e vai perder, não pode sair, que ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ela esquece do ser humano, da compaixão. Eu acho que as pessoas têm que ter mais compaixão com o próximo. As coisas só vão funcionar quando as pessoas tiverem compaixão, as pessoas sentirem o seu dia hoje não foi bom. Mostra para ele que, meu amigo, por favor, não está bom teu dia? Olha lá atrás. Tu tem que olhar para frente, mas olha lá atrás. Se não olhar para trás, tem 100, 200, 3 vezes pior que tu tá caminhando, tem 2 pernas, tem 2 braços, tu escuta, tu anda, tu tem que se mover. Sabe quantas pessoas sonham em caminhar, em voltar uma vida? Eu tenho um amigo da gente, irmão do meu cunhado, era uma pessoa ativa. Hoje ele vive em depressão numa cadeira de roda. Por quê? Teve um AVC, ele ficou sem movimento. Aí, esses tempos atrás, a gente foi lá num viaduto, aquele, chegando lá, ele não precisou falar nada para mim. Eu cheguei para ele e falei, eu sinto a tua dor. Eu sinto a tua dor, porque eu sei que está todo mundo se divertindo, andando, tu está aqui dentro do carro parado. Tu tá enxergando, mas eu sinto a tua dor. Meu amigo, Deus sabe de tudo. Eu sinto a tua dor porque a energia dele estava tão baixa que ele, por um momento, ele ficou assim, em transe, fora. A pessoa fica, eu sinto essas coisas. Se minha pessoa está muito baixa, se está... Eu sinto aquela pessoa, ele me transmitiu uma energia, eu fiquei tão baixo que eu falei para ele, eu sinto a tua dor. Eu senti a dor dele. Porque ele via todo mundo andando para lá, para cá, todo mundo, e ele dentro do carro.
E o que fazer para não se deixar ser tomado pela dor dos outros?
O que se fazer para não ser tomado pela dor dos outros?
O quê?
O que se fazer? O que se fazer? O que se pode fazer para não ser tomado pela dor dos outros.
O que não pode?
Se sobrecarregar.
Já estava com o seu corpo.
Opa!
O que pode se fazer para não ser.
Se sobrecarregar da energia baixa dos outros.
É difícil essas coisas, porque é uma coisa, eu acho que é até um pouco espiritual. Tu não busca, mas tu acaba carregando aquelas. Eu acho que tu tem que se prevenir plantando bem, fazendo bem. Que o bem é mais forte do que o mal. A gente nunca pode deixar. Que eu falo para minhas filhas hoje, sempre comento: filhas, a verdade é mais difícil do que a mentira, mas vale a pena. Então vai ser verdadeiro, eu acho.
Transformar a dor em amor.
Transformar a dor
em alegria.
Perfeito. Que história linda. E você, Joyce, como é que ficou nessa história toda?
Ah, é um leque de transformação.
Como é que foi o seu universo em tudo isso?
É um leque de transformação, né? Foi uma transformação assim, tremenda de estado, espírito, porque tudo isso que ele passou, mesmo ali em coma ou ali no hospital, eu estava junto com ele, né? Eu estava junto com ele. Quando ele ficou em coma, na UTI eu não podia dormir. Então, um casal de tios dele, no qual morava bem perto dali do hospital, me acolheu super bem. Então, eu passava o dia no hospital e à noite eu ia dormir. Às 21 horas eu saía e ia para casa deles dormir, e no outro dia cedo eu saía. Então, assim, aquele casal de tios dele, ali em Passo Fundo, me ajudaram bastante, principalmente emocionalmente. Porque essa tia dele é uma pessoa de muita fé, de muita luz. E quando eu chegava ali à noite, e quando eu saía da UTI, eu tinha que falar com todo mundo, porque estava todo mundo esperando, né, uma resposta de como foi o dia do Ademir, qual a perspectiva, enfim. Então, eu conversava com todo mundo, no qual também era muito difícil para mim. Além de ter vivenciado tudo aquilo e passar, mas era necessário. Estava todo mundo na mesma expectativa e na mesma, eu falo na mesma situação que nós, né? Então, a tia Gema foi uma pessoa singular, entendeu? No meu mundo espiritual, ela contribuiu muito para que eu pudesse suportar tudo aquilo ali dentro da UTI, e depois quando eu fiquei no quarto com ele, quando ele saiu da UTI e nós ficamos mais incansavelmente quase 70 dias.
Que bom que alguém pode olhar para você, né?
Muito, muito mesmo. E a todo momento, seja por telefone, seja por mensagem ou fisicamente, eu posso dizer que família e amigos é o alicerce de tudo. E se não fosse esse alicerce, sabe Deus, como seria o hoje nosso? Como seria o hoje do Ademir? Porque o amanhã a gente pode construir, né? Então foi essa base, foi esse alicerce no qual nos fez suportar com muita fé e serenidade tudo isso, né?
Se você pudesse resumir essa jornada toda, essa história de vida, né? Uma história impossível.
Sim.
Que foi vivida, que foi possível.
Sim.
Se você pudesse resumir todo. Se é que é possível resumir, né? Mas é. O que vem no seu coração agora dessa jornada toda?
Olha, Renato, acima de tudo, gratidão.
Gratidão.
Gratidão a Deus, gratidão à família, à minha família, à família do Ademir, à família do Ademir em especial. Há tantos amigos que nós tínhamos e aos poucos que restaram, que realmente estiveram junto com a gente. Firme, seguro em nossa mão o tempo inteiro, né? Como eu te falei, a distância, tudo, imagina. É gratidão. Gratidão e dizer que tudo é possível. Tudo é possível. Nada é fácil. Não é fácil. Eu costumo falar que se fosse fácil, eu era miojo. 5 minutos estaria pronto, mas não é.
Mas que gosto ruim, né?
Não dá. Aí não seria bom, talvez. Não seria tão proveitoso. Uhum. E, acima de tudo, a fé.
A fé.
E eu só posso agradecer. Só tenho gratidão. Gratidão, ainda assim, por tudo que aconteceu. Gratidão por tudo que está passando. É agradecer. Dessa forma a gente consegue se preparar para o amanhã. Essa é a minha forma de pensar. E de ver a vida hoje, posso falar, né? Foi uma trajetória muito difícil. Eu costumo falar assim, um dia por vez. Se olhar para trás foi bem pior, né? Eu costumo falar.
O tempo e espaço perde a referência, né?
Sim,
dia não é um dia, parece uma semana, às vezes parece um mês.
Sim, e o importante de tudo é que a família está junto, nossos filhos estamos juntos, todos nós em busca de um único denominador em comum, né? E no qual nos dá força, no qual nós hoje também conseguimos dar força, né? E é isso aí. Um dia de cada vez.
Demais.
A gente costuma falar que... Eu costumo falar que... na prática é um pouco fácil falar, né? Mas cada um sabe de sua dor, cada um sabe do seu fardo, cada um sabe da sua condição, né? Então, saber que nós tínhamos alguém que era comunicativo, uma pessoa que trabalhava com o público, uma pessoa que lidava com tudo e com todos, e de repente aconteceu tudo isso, estar vivo, amém, gratidão a Deus, ainda assim nessa condição, surdo 100%, no qual eu falo, é realmente difícil, às vezes, olhar para ele e ver ele nessa condição, no qual ele busca a todo momento ajuda. Tu olha para ele, ele tá ali, sabe, o tempo inteiro. O bom de tudo isso, o lado bom da história, é que ele tem uma grande força de viver, de vencer. Ele tem uma energia muito boa. O Ademir consegue transmitir tudo isso. É aquela situação de dar e receber, né? E ele tem muita força de vontade, né? E ele tem esperança, sim, de voltar a ouvir. E todos nós juntos, né? Então, ainda assim, eu vejo que é possível. É possível, sim. E é um dia por vez.
E essa habilidade que ele adquiriu depois de sentir as energias, você compactua disso também? Você tem essa percepção das pessoas?
Sim.
Tudo isso que ele falou, tudo você isso. Assina embaixo.
Assina embaixo. E eu falo pra ti, Renato, olha, desde quando nós chegamos no primeiro hospital, que foi aqui na cidade, em Guaporé, nós só encontramos anjos. Renato, eu não conhecia nada e nem ninguém.
Veio direto da Bahia para cá, Rio Grande do Sul, clima tudo diferente.
Tudo diferente. Tudo. E assim, desde quando nós chegamos aqui, a acolhida, as pessoas, as equipes, os acompanhantes de doentes que estavam ali, pessoas assim, que eu pensava assim, nossa, mas eu dali aqui, meu Deus, como vai ser, enfim, mas não, as portas todas foram se abrindo. Então daqui a Ademir foi para Nova Prata, porque os rins parou, e ali ele foi fazer hemodiálise e ficou aguardando uma vaga para poder fazer cirurgia no hospital ali também. Ademir precisava de doadores de sangue, de não sei quantos doadores de sangue para poder fazer a cirurgia. Você via pessoas se mexendo que nunca tinha nem nos visto. Pessoas se mexendo. Quando estava ali na UTI que precisava de tanto e falamos com a família aqui colocou van para ir para Passo Fundo, foi aquela coisa, pessoas de longe, aquela coisa toda, sabe? E quando eu cheguei ali na sala de espera da UTI, meu Deus, cada dia mais arrasada, pessoas, sabe, acolhendo, o seu esposo está precisando, tá, qual é o lugar, tá, nós vamos lá, a senhora me acompanha, nós estamos aqui com 6 pessoas, quando eu voltava tinha mais 2, quando eu voltava tinha mais 4, então aquela coisa, sabe, então assim, tempo inteiro.
É uma mensagem constante do universo de fé, de entrega, de estou aqui com você. Isso é muito
bonito. É bem isso mesmo. E como eu falo, foi um alicerce sólido. E continua sendo, sabe, Renato? Continua sendo. Eu falo que a gente só tem encontrado pessoas assim, sabe? Pessoas assim de luz. Eu acredito que as pessoas que não conseguem transmitir uma energia bacana, que não venha ter uma visão bacana, que talvez seja uma pessoa que esteja ali em uma condição, talvez de maldade, eu não sei, essas pessoas não conseguem chegar perto de nós, porque a gente não consegue se abrir para essas pessoas. E como se a gente, é como a gente viesse automaticamente se blindar, e blindar a nossa família. Então, as coisas vêm acontecendo. As pessoas bacanas vêm, entendeu? Como, por exemplo, ter conhecido vocês, né? Estar ali, vivenciar aqueles dias ali com você, sua esposa e todos aqueles que estavam ali. Meu Deus!
Isso até, inclusive, falar aqui publicamente que o trabalho de vocês é extremamente profissional. Eu fiquei encantado com tudo, a recepção de vocês, como vocês cuidaram da gente no hotel. Assim, eu fui recebida assim, parecia que minha mãe estava me recebendo, minha avó estava me recebendo.
Que bacana.
Recepção de primeira, parabéns. Vocês são, além de pessoas super queridas, são excelentes profissionais.
Fico muito feliz, mas pode ter certeza que tudo isso é parte da contribuição espiritual de vocês.
Estamos tudo junto, né? Juntos. Estamos juntos.
Estamos juntos. Bem isso. Muito bom.
E você, Ademir, se você pudesse resumir toda essa sua jornada, no que vem no seu coração para você compartilhar?
Se você pudesse resumir toda essa jornada, o que você tem a falar?
Bom, resumindo todo esse período, a única coisa que eu tirei de conclusão na vida, que a gente está aqui de passagem, que tudo na vida tem um propósito. As pessoas que passam por tua vida não é por acaso. Ninguém é por acaso. Se tu conviver com uma pessoa, certamente tu tinha que conviver com aquela pessoa. Aquela pessoa vai te trazer alguma coisa. Se tu tiver a capacidade de absorver o que aquela pessoa tem para te oferecer. Pessoas vão e vêm, o mundo não para. Eu conheci pessoas de todo mundo. Só tem aquelas pessoas que tu convive que não é te oferecer. Elas precisam, às vezes, de uma palavra, elas precisam, às vezes, de uma coisa tão simples que é as coisas simples da vida. Então, resumindo tudo, hoje dou muito valor às pequenas coisas, que é o principal. Eu acho que é a principal coisa no mundo. As pessoas têm que prestar mais atenção nas coisas pequenas, nos pequenos gestos. E a fé, a gente com fé consegue muita coisa. Tudo na vida é que é. Eu, quando sempre, oh meu Deus, porque a gente somente já percebeu que a gente só procura Deus quando quer alguma coisa. Eu acho que a gente tem que agradecer a Deus também. Muitas pessoas falam, o que Deus, a melhor coisa que Deus te deu na vida. Muitos falam, um filho, você, não, ele me deu a vida, que é o principal, né? Então eu penso assim, que a gente tem que dar valor às pequenas coisas.
Eu passei por jornadas muito parecidas com você, como você, de ver o outro mundo, de um outro jeito. Um dia, quem sabe, eu posso te contar a história.
Ele teve também a experiência de passar como tu passou, ver a vida no outro mundo, porém de outra forma. Um dia ele vai conversar com você.
Lá do outro lado.
E o que eu aprendi é que a gente passa muito tempo aqui e não aqui. Então, sim, o tempo todo eu faço exercício de descer a minha consciência aqui da cabeça pro coração, porque aqui só tem medo, problema. Aqui tem presença, tem pulsar de vida, né? Tem verdade.
Querida, você falou
que passamos muito tempo pensando e não sentindo o coração. Que no caso, ele faz exercícios para o pensamento vir para o coração. Que o coração é vida. Consegue peneirar as coisas e ver a vida de outra forma. Na cabeça, pensar é só problemas, situações que não faz bem.
As coisas, elas vão e voltam na cabeça. Às vezes, né, tem horas que tu lembra de tanta coisa que é difícil tu ter uma análise, porque eu acho justamente pela perfeição. A perfeição que eu falo é do lado espiritual. A perfeição existe porque... sabia que a maioria das pessoas... Eu nem falo, que eu sei que eles não vão acreditar, que eles não têm essa capacidade de sentir isso. Então, por isso, Deus é perfeito. Ele já fez isso para bloquear esse bloqueio nas pessoas, para senão o pessoal acha entrar em parafuso. Esse bloqueio é uma coisa que ele fez, porque imagina se todo mundo sentisse.
É verdade, tem um propósito. Tem um propósito.
É propósito, é isso.
Gente, obrigado. Que história linda. Obrigado por estar aqui compartilhando.
Nós que agradecemos.
Imagina, nós que agradecemos a você.
Tamo junto, contem comigo sempre, viu?
Obrigada, gratidão, sempre.
As coisas simples da vida.
As coisas simples da vida. Obrigado. É isso. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Depois dessa aula sobre a vida com a Ademir e com a Joyce, acho que não tem como sair de uma entrevista como essa sem olhar a vida de forma diferente, sem voltar a dar valor às coisas pequenas da vida, como o próprio Ademir trouxe muito bem. Se eu pudesse captar a essência do que o Ademir trouxe, é isso. A nossa energia, a nossa disposição é dar valor às coisas simples da vida. E se você curte estar aqui com a gente na sexta-feira, se você curte mergulhar no universo dos outros convidados, aprender a aprimorar com isso a sua própria história de vida, eu convido você a conhecer o Diário de Bordo. O Diário de Bordo é a minha newsletter que milhares de viajantes já assinam sobre desenvolvimento pessoal, sobre produtividade, sobre bem-estar, com um toque de arte, tecnologia e futurismo. E para todos aqueles que assinam o Diário de Bordo, ela se torna a sua newsletter favorita. Vamos viajar? Quer fazer parte do Diário de Bordo? Para isso, é só você clicar no link aqui na descrição do episódio, ou então você entra em dorenato.art, dorenato.art, eu troquei o domínio, agora não é mais .blog, é .art, porque acho que isso simboliza melhor a minha forma de expressão artística, então é dorenato.art/diário, dorenato.art/diário, ou então, é claro, é só você clicar aqui no link na descrição do episódio, ou então também você pode entrar lá no meu Instagram, no @orenatostephanie, lá vai ter um link na minha bio para você assinar o Diário de Bordo, beleza? Muito bom, meus queridos, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu espero que vocês possam sair dessa entrevista inspirados, prontos para conquistar o seu espaço nesse mundo, e até o próximo mergulho. Por favor, aprecie a superfície com muita sabedoria. Seguimos viajando? Fui!